patinado na Marcha dos Prefeitos, evento que ocorre em Brasília. Durante respostas, Caiado criticou o caso Master, mas evitou citar a família Bolsonaro. A reportagem é da Rafaela Soares.
A estratégia política dos candidatos da direita é tentar angariar votos de eleitores que atualmente preferem Flávio Bolsonaro. O vazamento de áudios dele com o banqueiro Daniel Vorcaro foi visto como uma oportunidade de crescer nas pesquisas eleitorais. Para isso, é necessário falar publicamente no caso Master. Sabendo disso, Caiado falou que o eleitor não consegue distinguir quem estaria ou não envolvido no que classificou como um possível grande esquema de fraude financeira.
Exatamente, o Vorcaro, na verdade, contaminando todos os poderes, e nós estamos vivendo essa desordem institucional no poder hoje. Você não sabe em quem você acredita, porque hoje, tanto o Supremo, quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a Presidência da República e outros tantos, estão envolvidos em escândalo.
Uma das principais bandeiras do pré-candidato é a segurança pública. Sobre o tema, Caiado criticou o programa Brasil contra o Crime Organizado, anunciado pelo governo Lula neste mês. Segundo ele, a proposta transfere a responsabilidade para os municípios sem garantir estrutura e recursos suficientes. Caiado também comemorou o que chamou de derrubada da PEC da segurança, que segue em tramitação no Congresso Nacional. O pré-candidato afirmou ainda que, caso seja eleito, pretende protocolar um requerimento para classificar facções criminosas como Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas.
Como é que uma pessoa, chegando 5 meses, não, eu agora vou fazer um plano de segurança pública. Tudo bem, os estados e municípios vão tomar emprestado o dinheiro do BNDES para combater os crimes, que é obrigação do governo federal, porque é narcotráfico, contrabando de arma e lavagem de dinheiro. Mas esse crime não é meu e nem é seu.
Outro programa criticado foi o Desenrola. Segundo Caiado, a iniciativa não seria necessária se o próprio governo não tivesse incentivado o crédito e o consumo.
Quem é que foi que enrolou o povo brasileiro? Enrolou porque realmente ele enrolou o povo brasileiro e disse: olha, pode gastar, não tem problema, é isso mesmo, nós vamos para frente, bonito, pode comprar, fazer toda a parcela sua. Agora ele fala o seguinte: não, eu vou desenrolar, mas vem cá, peraí, ô Lula, você quer dizer que o FGTS, que é meu, que é minha poupança, você vai liberar para mim, para eu pagar o banco que está me cobrando 15%?
Além disso, ele criticou a tramitação acelerada da PEC que acaba com a escala 6x1. Para Caiado, a proposta deve avançar, mas não representa o modelo mais moderno para um país que quer se desenvolver. Segundo ele, cada trabalhador deveria ter liberdade para definir quanto tempo deseja trabalhar.
Em São Paulo, a baixa adesão à vacina contra a gripe e o aumento do número de casos têm preocupado as autoridades, principalmente em crianças com menos de 2 anos. Quem chega com as informações é o Bernardo Silva.
A Rosângela é mãe da pequena Liz, de 9 meses, e tem tomado cuidado para proteger ela no clima chuvoso. Tudo isso para não pegar uma gripe.
Tem que deixar ela bem agasalhada, o banho também eu dou antes de escurecer, né? Tem que tomar os cuidados bem.
Recentemente, a pequena chegou a ficar gripada. Segundo a Rosângela, um sofrimento para a mãe e filha.
Nossa, é ruim, porque ela ficou para dormir, dava trabalho, narizinho congestionado, então ela e a gente sofre, porque a gente não dorme, né?
Depois do episódio, elas buscaram por um posto de saúde para vacinar a criança.
Eu levei ela, foi no dia 2 agora, e então ela está bem imunizada.
Mas infelizmente, poucos pais têm cumprido com essa obrigação. De acordo com os dados divulgados pela Fiocruz, apenas 36,9% das pessoas que pertencem a grupos prioritários foram vacinadas. E houve um aumento no número de casos da síndrome respiratória aguda grave no norte, sul e sudeste do Brasil, que já contabiliza quase 60 mil casos só em 2026. A faixa etária de maior incidência é de crianças como Alice, com idade até 2 anos. Por isso, a especialista e colunista da TMC, a pediatra Elizabeth Canova, explica sintomas de emergência a que os pais devem estar atentos.
E se a criança apresentar um desses sinais, ela precisa procurar o atendimento médico. Ocorre quando a febre dura mais do que 3 dias, então mais do que 72 horas de febre. Quando a criança fica muito abatida, mesmo sem febre. Quando a criança não consegue manter a hidratação, não consegue tomar líquidos, nem se alimentar de nada. Quando a criança fica com uma falta de ar, uma respiração muito ofegante. Esses sinais, a família precisa procurar o atendimento médico de urgência.
A especialista reforça que a maior ferramenta contra as doenças respiratórias transmitidas por vírus ainda é a vacinação.
Se nós tivermos uma população grande de crianças vacinadas, nós conseguimos evitar as complicações. A vacina, ela é utilizada para evitar casos graves e complicações causadas pelo vírus influenza.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Giro TMC para você ficar muito bem informado nessas primeiras horas do dia, dessas primeiras horas da quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu o próximo passo para trazer Carla Zambelli de volta ao Brasil. Ele determinou que o Itamaraty e o Ministério da Justiça adotem todas as medidas necessárias para efetivar a extradição da ex-deputada, que está na Itália desde que fugiu do país após ser condenada. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado pelo STF por falsidade ideológica e invasão de dispositivos informáticos, crimes ligados ao caso do hacker Walter Delgatti. Todos os recursos foram rejeitados e a condenação é definitiva. A decisão de Moraes vem logo depois da Corte de Roma dar o sinal verde para a extradição. A tendência é que Zambelli seja trazida ao Brasil nas próximas semanas para cumprir a pena por aqui. Agora nos destaques internacionais, um carro pegou fogo e explodiu bem do lado do famoso Touro de Wall Street em Nova York, aquela estátua de bronze que virou símbolo do mercado financeiro americano. A cena, registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, mostrou o veículo em chamas antes de uma explosão que fez pedestres saírem correndo. O carro era da MIT, a empresa responsável pelo transporte público de Nova York. A notícia boa é que ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e levaram cerca de 1 hora e meia para controlar completamente as chamas. As autoridades locais afirmaram que não há indícios de que tenha sido um ato criminoso, mas a causa do incidente ainda está sendo investigada. E olha, o filme Dark Horse, inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, virou alvo de uma disputa política e jurídica em Brasília. O repórter Murilo Hernandes acompanhou e traz as informações.
O deputado federal Rogério Correia, do PT, e um grupo de juristas ligados ao Prerrogativas acionaram o Tribunal Superior Eleitoral, questionando o lançamento do filme Dark Horse, que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a ação, o longa poderia funcionar como uma propaganda eleitoral antecipada e dissimulada em favor de uma eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Os autores do pedido afirmam que o conteúdo do filme teria potencial de influenciar o debate político e a formação da opinião pública durante o período eleitoral. Na petição também foi incluída uma solicitação para a investigação financeira do longa, motivada pela divulgação de áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, investigado no caso do Banco Master. Segundo o documento enviado ao TSE, os repasses mencionados nas gravações podem indicar possíveis irregularidades relacionadas ao abuso de poder econômico e financiamento eleitoral paralelo. Além do Tribunal Superior Eleitoral, o documento também foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça para análise dos desdobramentos do caso. Até agora, não há decisão da Justiça Eleitoral sobre o pedido apresentado pelos autores da ação. A TMC tenta contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro para um posicionamento e aguarda o retorno.
A presença feminina nas forças de segurança pública ganha um novo capítulo em Minas Gerais. E quem traz os detalhes é a Letícia Benazzi.
Olha, notícia boa pra gente nessa quarta-feira, viu? O governo de Minas anunciou ontem a primeira mulher da história no Comando-Geral da Polícia Militar do Estado. A escolhida é a Coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues. Será a primeira vez em quase 251 anos de história que uma mulher vai ocupar o posto máximo da corporação. Aos 48 anos de idade, Cleide é bacharel em Direito, tem especialização em Direito Militar, Gestão Estratégica de Pessoas e também em Violência Doméstica. A policial entrou para a PM em 1997 e atualmente ocupava a Diretoria de Proteção Social da instituição. A mudança foi definida pelo governador Matheus Simões e marca um momento histórico, né, para a Corporação Mineira. A Coronel Cleide vai substituir o Coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, que estava no cargo desde setembro do ano passado. Ao longo da carreira, a Coronel Cleide também comandou unidades ligadas à prevenção da violência doméstica, esteve à frente da Diretoria de Comunicação Organizacional da PM e também atuou como subchefe do Gabinete Militar do governador. A data da publicação oficial da mudança do comando ainda não foi divulgada pelo governo de Minas.
Mesmo com o adiamento da votação na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos voltou a ganhar força no cenário político da Câmara. A repórter Rafaela Soares conta os detalhes deste processo.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a análise da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A votação foi adiada devido ao início da ordem do dia no plenário da Casa, que tem prioridade. A proposta altera a Constituição para permitir que adolescentes de 16 e 17 anos respondam criminalmente como adultos em determinados casos. Hoje, os menores de idade são submetidos às medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que estabelece internação máxima de 3 anos. O relator da PEC, o deputado Coronel Assis, apresentou um parecer favorável, mas retirou do texto trechos que ampliavam direitos civis para adolescentes, como autorização para dirigir e mudanças em regras eleitorais. Segundo ele, o foco ficou apenas na responsabilização criminal. Parlamentares da bancada da Segurança Pública defendem que jovens envolvidos em crimes graves já têm consciência dos próprios atos e afirmam que facções criminosas se aproveitam da legislação atual para recrutar os menores de idade. Já os deputados contrários à redução argumentam que a proposta não resolve o problema da violência e pode ampliar o contato desses jovens com as organizações criminosas dentro do sistema prisional brasileiro. Porém, esse texto deve voltar à CCJ já na próxima sessão.
A Prefeitura do Rio detalhou nesta quarta-feira novos investimentos para tentar reduzir os impactos provocados pelas chuvas em áreas vulneráveis da cidade. A repórter Beatriz Trindade tem as informações.
A Prefeitura do Rio apresentou um pacote de obras para contenção de encostas e prevenção de deslizamentos em diferentes regiões da cidade. O programa prevê mais de 258 milhões de reais em investimentos. Segundo a Prefeitura, as ações vão acontecer principalmente em áreas classificadas como de risco geológico, como bairros da Zona Oeste, Grande Tijuca e regiões periféricas da cidade. A proposta, então, é reduzir os riscos de deslizamento e minimizar os impactos provocados pelas chuvas intensas. Atualmente, as obras já estão em andamento na Penha, Lins de Vasconcelos, Copacabana, Tomás Coelho e Vaz Lobo. Essas intervenções já somam cerca de 26 milhões de reais em investimentos. Outras 4 obras ainda devem começar em áreas como Tijuca, Jacarepaguá e Vila Valqueire, com previsão de 19 milhões de reais em investimentos. Além disso, 5 intervenções estão em fase agora de licitação, com um orçamento estimado de 51 milhões de reais e outros 11 projetos seguem em análise técnica da Caixa Econômica Federal, somando cerca de 62 milhões de reais. O secretário municipal de infraestrutura, Wanderson José dos Santos, falou sobre os desafios das obras em áreas de encosta da cidade.
É o nosso objetivo de reduzir os riscos de deslizamentos, proteger, né, vidas e moradias. Isso é o nosso papel. É o principal objetivo, né, desse programa e, obviamente, associado, né, com o nosso programa de sirenes, né, de alarme dos riscos geológicos e geotécnicos, também tocados aqui com a Defesa Civil. né? E tudo isso com o objetivo da gente minimizar os impactos das chuvas intensas na cidade.
Durante a coletiva, o prefeito Eduardo Cavalieri afirmou que os investimentos priorizam áreas mais vulneráveis.
Como se a solução para esse desafio no Brasil, no Rio de Janeiro, fosse a remoção dessas famílias. Isso é inaceitável nos tempos de hoje. Esse debate já foi superado, certo, Tainá, Verônica, os parlamentares aqui. Isso já foi superado no Rio de Janeiro e no Brasil há mais de 30 anos. Mas nunca é demais a gente registrar que soluções de urbanização, soluções de mitigação de risco, de redução de risco para essa população que vive em situação de extrema vulnerabilidade em determinadas áreas da cidade, não se confundem com a necessidade de política habitacional.
Segundo a Prefeitura, as obras incluem drenagem, estabilização de solos e melhorias estruturais em comunidades afetadas pelas chuvas.
Os Estados Unidos e Brasil avançam em negociações comerciais após encontro entre Lula e Trump na Casa Branca. Quem conta os detalhes é a repórter Rafaela Soares.
O representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Weir, afirmou que participou de uma reunião virtual com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Márcio Fernando Elias Rosa, para dar continuidade às negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Segundo Weir, a reunião faz parte do cronograma definido pelos dois países e teve como objetivo avançar nas tratativas iniciadas após a reunião entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, realizada no início de maio na Casa Branca. Outro ponto em discussão foi a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, com base na seção 301, um mecanismo usado para apurar possíveis práticas consideradas desleais no comércio internacional. A expectativa é de que novas reuniões aconteçam nas próximas semanas para avançar na construção de uma proposta comum entre os dois governos.
E um levantamento mostra que a maioria dos perfis feitos com inteligência artificial não tem nenhuma indicação nesse sentido. Isso contraria a lei e ajuda a propagar fake news. Vamos com o André Rocha, que vai explicar melhor o que está acontecendo.
É extremamente preocupante. A pesquisa feita pelo Observatório das Eleições detectou que em 61% dos casos não há nenhuma indicação de que o perfil foi criado por inteligência artificial. Um dos casos mais emblemáticos é o da Dona Maria. Ela faz principalmente críticas ao governo federal, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E as pessoas se confundem. Para ter certeza que é uma inteligência artificial, é preciso analisar e bem a imagem. Do lado da esquerda, há um perfil, o Zé da Feira, que faz críticas à direita. Lembrando que a Justiça Eleitoral determina que haja indicação que o perfil foi criado por inteligência artificial. Isso, inclusive, é uma lei. E para piorar a situação, em mais de 90% dos casos, há fake news, há desinformação. Portanto, a Justiça Eleitoral vai ter muito trabalho nas eleições 2026.
A Polícia Civil mira uma organização criminosa que movimentou quase 340 milhões de reais em um esquema de clonagens de cartões, lavagem de dinheiro e outros crimes. Mais informações com a Rebeca Renzi.
Ao todo, os agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro cumpriram 29 mandados de busca e apreensão nas zonas oeste e norte do Rio de Janeiro. As investigações da Operação Tarja Oculta apontaram que os líderes do grupo movimentaram mais de 338 milhões de reais, valor que foi bloqueado pela polícia. Durante a ação, os agentes apreenderam 250 mil reais em espécie, 4 carros de luxo, joias, dispositivos eletrônicos, além de documentos, maquininhas de cartão e máquinas contadoras de cédulas. 2 pessoas foram presas durante a operação. Um dos suspeitos estava com posse regular de munições e o outro tinha um radinho e drogas próximo ao endereço alvo da operação. As investigações sobre esse grupo começaram em 2022, depois de um banco registrar movimentações suspeitas, quando um dos investigados tentou sacar 1 milhão de reais em dinheiro. Os agentes identificaram 25 membros e 4 empresas de fachada, que fazem parte do esquema até o momento. Também apuraram que o núcleo se dividia em 6 grupos e usava empresas de fachada, laranjas, contas de passagem e saques fracionados para espalhar valores e dificultar o rastreamento do dinheiro. As investigações também indicam que as movimentações financeiras não eram compatíveis com a capacidade econômica declarada pela parte dos envolvidos. A investigação da Operação Tarja Oculta continua para identificar a estrutura financeira utilizada pela quadrilha.
A maternidade pública Odete Valadares, em Belo Horizonte, teve em 6 de maio a confirmação de contaminação das águas por 2 bactérias. Mas o cenário só foi oficialmente comunicado 13 dias depois, nesta terça-feira. Servidores denunciaram que a gestão do hospital tentou manipular o verdadeiro cenário dos corredores antes da visita da vigilância sanitária na unidade. A Mariana Reis traz os detalhes.
Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais denuncia que a diretoria da maternidade Odete Valadares fez intervenções antes da vistoria realizada pela Vigilância Sanitária na manhã desta quarta. Na última segunda-feira, o Sindicato de Saúde denunciou ao Ministério Público e aos órgãos de fiscalização o risco de contaminação a partir de 2 bactérias detectadas em exames feitos com amostras de água da unidade em abril. As bactérias foram identificadas em áreas de UTI, bloco cirúrgico e espaço de preparo e armazenamento de leite materno e fórmulas. De acordo com a diretora do sindicato, Neuza Freitas, a chefia passou a consumir água mineral e espalhou os galões durante a visita técnica.
Então nos estranha, quer dizer, durante todo esse tempo então, a gestão estava tendo uso de água mineral, e as pessoas nos corredores bebendo a água contaminada, nos preocupamos de ver toda aquela encenação e a orientação exatamente no momento em que a vigilância sanitária estava no local.
De acordo com os servidores, as amostras foram coletadas pela Fundação Hospitalar do Estado no dia 14 de abril e o resultado divulgado aos gestores no dia 6 de maio. Mas o comunicado oficial aos funcionários só foi feito na terça. Nesse tempo, alguns servidores relataram episódios de diarreia. Em nota, a FEMIG afirma que após o resultado da análise, foi realizada imediatamente a limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d'água. Sobre a denúncia de que teria maquiado os corredores com galões de água mineral antes do início da vistoria da Vigilância Sanitária, ainda não respondeu à reportagem.
Uma manifestação de estudantes e sindicalistas contra o governo paulista complicou o fim de tarde nesta quarta-feira para os paulistanos. O grupo se reuniu no Largo da Batata, na zona oeste da capital, e seguiu em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Bernardo Silva acompanhou e traz as informações.
A manifestação começou por volta das 4 horas da tarde com a concentração no Largo da Batata em Pinheiros, na capital paulista. Seguiu pela Avenida Faria Lima e depois pela Avenida Cidade Jardim e aconteceu de maneira pacífica. Com trio elétrico, eles levantaram as reivindicações pedindo por melhorias nas condições universitárias do estado de São Paulo. Dezenas de viaturas da equipe da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e da CT escoltaram os manifestantes. Conversei com um dos manifestantes que reforçou as reivindicações.
O que está acontecendo principalmente é que muitos estudantes trabalhadores estão se manifestando porque a gente exige mais orçamento para nossas universidades. A USP, a Unesp e a Unicamp têm a mesma fatia do orçamento praticamente há mais de 30 anos. Nós exigimos um aumento do orçamento porque o orçamento não acompanhou o crescimento das nossas universidades.
O que começou como um ato em defesa dos direitos de pessoas trans terminou em correria, confronto e acusações de transfobia dentro de um shopping em Niterói. A manifestação reuniu apoiadores e opositores da pauta e acabou com intervenção da Polícia Militar e atendimento médico para a vereadora Beni Brioli. Mais informações com a repórter Luísa Rodrigues.
Uma manifestação terminou em confusão generalizada no Plaza Shopping Niterói nesta terça-feira.
O ato organizado pela vereadora de Niterói, Beni Brioli, defendia o direito de pessoas trans utilizarem banheiros de acordo com a identidade de gênero. Durante o tumulto, houve spray de pimenta, empurra-empurra e agressões físicas. Beni Brioli caiu no chão durante a confusão e precisou ser levada de ambulância para um hospital da região. Em nota, a assessoria da parlamentar informou que ela foi estabilizada, apresenta melhora no quadro de saúde e classificou o episódio como um caso de violência política e transfobia. A confusão aconteceu após a presença de opositores no ato do shopping. Entre eles, o vereador de Niterói, Alan Lira, a vereadora Fernanda Loubac e o deputado estadual Douglas Gomes, que criticaram a manifestação. Vídeos publicados nas redes sociais mostram correria, gritos e o momento em que a vereadora deixa o local acompanhada por equipes de socorro. Em nota, o Plaza Shopping informou que manifestações não são encorajadas no empreendimento para preservar o bem-estar dos frequentadores e afirmou que a equipe de segurança acompanhou toda a movimentação e prestou os auxílios necessários. Já a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para verificar um desentendimento dentro do shopping. Segundo a corporação, uma pessoa foi encaminhada ao posto médico do estabelecimento e a vítima registrou uma ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói.
Um novo ranking mostra as cidades do Brasil com a maior e a pior qualidade de vida em 2026. Detalhe que chama a atenção é que os maiores índices ficaram no Sul e no Sudeste. Já nas cidades com menor qualidade de vida, ficaram a maioria no Norte e Nordeste. Quem conta pra gente é o Brian Valêncio.
Um levantamento divulgado pelo Instituto Amazon revelou que as desigualdades regionais seguem marcando a qualidade de vida no Brasil. O estudo do Índice de Progresso Social, IPS Brasil 2026, avaliou os 5.570 municípios do país, com base em 57 indicadores sociais e ambientais, e apontou que 18 das 20 cidades mais bem colocadas estão nas regiões Sul e Sudeste, enquanto 19 das 20 piores ficam no Norte e no Nordeste. Pelo terceiro ano consecutivo, Gavião Peixoto, em São Paulo, lidera o ranking nacional, com 73,10 pontos. Já Uiramutã, em Roraima, aparece em última posição, com 42,44 pontos. O índice mede fatores como moradia, saúde, segurança, educação, meio ambiente, inclusão social e acesso a direitos, usando dados de órgãos públicos como IBGE, DataSus, INEP e Mapa Biomas. Entre as capitais, Curitiba ficou em primeiro lugar pelo segundo ano seguido, com 71,29 pontos, à frente de Brasília e São Paulo. O estudo destaca o desempenho da capital paranaense em áreas ambientais, como preservação de áreas verdes e redução de emissões, mas também aponta fragilidades em inclusão social e população em situação de rua. O Paraná aparece ainda como o quarto estado com melhor desempenho do país, atrás apenas do Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. Segundo o estudo, os maiores problemas do país seguem ligados a direitos individuais, inclusão social e acesso ao ensino superior. Já o melhor desempenho brasileiro continua concentrado na área de moradia.
E agora vamos falar de qualidade de vida, viu? Porque tem quem reclame que até subir as escadas é um problema. Mas tem gente que com mais de 60 anos está indo disputar um mundial de crossfit. Eu tô falando sério, crossfit fora do Brasil. O Júnior de Castro foi conhecer de perto essa história e conta tudo pra gente.
Esse verão eu decidi fazer algo de diferente.
Eu decidi fazer uma coisa diferente, mas o verão já passou há muito tempo. Só que ela, que tá aqui do meu lado, a Gina, há muitos verões já faz isso. Ela é crossfiteira profissional, né, Gina?
Profissional, primeira vez que me fala. Eu sou um praticante de crossfit, adoro. E uns anos pra cá eu resolvi desafiar e aí comecei a competir. E aí fiz uma... ano retrasado, eu participei da semifinal do CrossFit Games, fui para os Estados Unidos, competi lá e agora estou tentando a vaga de novo.
Pois é, você tem 64 anos, ela deixou falar a idade dela, viu, gente? Mas desde os 55 você já pratica o CrossFit. Quando você decidiu, foi uma coisa que te assustou da primeira vista?
Demais, porque quando eu entrei no box, que eu vi aquele pessoal pegando aqueles pesos, fazendo muito ginástico, que era coisa muito nova pra mim, eu falei, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas o que, que é o importante? Quando a gente fala de constância e disciplina, é exatamente isso. É, se você vai todo dia, claro que você vai acabar melhorando em alguns aspectos. Tem coisas que você tem mais facilidade, tem coisas que são mais difíceis, mas que você desenvolve com técnica e tudo. E isso o CrossFit dá.
E agora eu estou aqui com o Geraldo, que é coach de CrossFit. E eu quero saber, Geraldo, que tipo de público que procura o CrossFit hoje? Quem que é a pessoa que fala, quero ir lá treinar pesado?
É, hoje está bem diversificado, hoje a gente atende todos os públicos, desde adolescentes até pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Então não tem restrição, é para todo público, basta que queira praticar uma atividade física, vai encontrar o seu lugar aqui.
Pois é, gente, não sei se eu vou voltar para o CrossFit, mas pelo menos vou fazer uma aula experimentar qualquer dia, viu? Eu fico por aqui e quero saber depois o que vocês acham do CrossFit. Vocês fariam uma aula experimental também?
Respondendo a pergunta dele, aula experimental, CrossFit, nada. Pra esse apresentador, nada. A gente muda um pouco de assunto, vamos falar sobre o assunto de futebol, viu? Porque você sabia que vários jogadores que vão disputar a Copa do Mundo já disputaram mais de 50 partidas só nessa temporada? Ou seja, chegam no torneio mais importante do planeta no limite e ainda precisam estar 100%. Como os preparadores físicos resolvem esse quebra-cabeça, a gente foi conversar com quem entende do assunto. O Valmir Cruz, que é coordenador de performance no Corinthians, abriu o jogo com os apresentadores do Link TMC, Maiara Bastianello e o Tomás Rafael, sobre como isso funciona na prática.
E eu já queria te perguntar do antes, o que, que aconteceu com tanto atleta lesionado pré-copa? Tomás, me ajuda a levantar os nomes aqui?
Rodrigo, Éder Militão, o próprio Neymar tá machucado de novo agora, né? Meu grande amigo Valmir Cruz, além do fantástico Estevão, que vai ser a grande baixa, Maiara.
Essa questão de contusão antes da Copa do Mundo é uma coisa normal, né? Nós tivemos aí, além desses nomes que o Tomás já falou, nós tivemos Romário, tivemos Emerson e tivemos na Copa do Qatar de 22, o Benzema que ficou fora, o Kanté, tivemos também o Mané. Então, os atletas, eles se machucam muito exatamente pela essa informação que você passou: excesso de jogos. Então, nós temos aí hoje muitos jogos, né? Nós temos o calendário recheado, não só com os clubes, mas também com as seleções que eles disputam as partidas, seja oficial ou data FIFA. Isso daí, com o tempo curto que você tem numa pré-temporada, isso falando de Brasil, né? Então, excesso de jogo, pouco tempo para se preparar, a gente tem realmente esse grande problema dos atletas se machucarem, e principalmente na Europa, né? Final de temporada da Europa, o atleta já desgastado fisicamente, ele corre risco, sim, de se machucar, porque o futebol mudou muito, né? Hoje nós temos um futebol muito físico, então as partidas você tem muito mais sprint, muito mais intensidade, e a cobrança é muito grande por resultados. Isso realmente acarreta uma sobrecarga que o atleta muitas vezes não consegue suportar, e tem principalmente problemas de lesão muscular. Nós temos três tipos de lesão: lesão ligamentar, lesão traumática e a muscular. E a muscular é a mais comum no futebol. E, infelizmente, esses atletas brasileiros, né, caso do Estevão, caso do Rodrigo, Militão, eles se machucaram praticamente na véspera da Copa do Mundo.
Valmir, muito bom falar contigo. O Valmir tem uma experiência assombrosa no futebol brasileiro, no futebol internacional também, já trabalhou em muitos outros países, foi campeão brasileiro no Palmeiras, campeão brasileiro no Corinthians. A minha pergunta para você, Valmir, que está no dia a dia do jogador, hoje como coordenador de performance, durante muitos anos como preparador físico, ali no dia a dia, no trabalho mecânico ali com os jogadores de repetição, quando vai chegando essa reta final de preparação para a Copa, aqui no Brasil, tá? Lá no exterior nem sempre é possível porque é a reta final dos campeonatos, é o final da temporada. Mas aqui, meio de temporada, muitas vezes jogos de um campeonato brasileiro longo de pontos corridos, na prática, até combinado com preparadores físicos, determinados jogadores que têm chance de disputar a Copa modificam a sua carga de exercícios físicos, pensando na Copa?
Sim, Tomás. O que acontece...
E assim encerramos o Amanhã TMC desta quinta-feira, viu? O programa teve a apresentação de Diego Andrade. Muito obrigado pela sua companhia, que seu dia seja leve, produtivo e cheio de boas notícias. Você fica agora com o Start TMC com a Fernanda Câmara e Rafael Tebas. Uma ótima quinta-feira e até amanhã.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. América agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Cinco horas e dois minutos. Muito bom dia. Bom dia. Está começando mais uma edição do Start TMC. Hoje é dia 21 de maio de 2026. É quinta-feira. A semana tá voando e o Start TMC no ar com muita informação. A notícia, a informação que importa para você, o Start comigo, Rafael Tebas, e com Fernanda Câmara. Muito bom dia, Fernanda Câmara.
Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, ouvinte. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Logo cedinho aqui com a gente para ficar muito bem informado com a informação, com a notícia que importa para você. Sempre lembrando, sempre reforçando que você participa conosco através do WhatsApp no 11 972211001 e também no YouTube no arroba TMC News BR. Vamos participar, mandar pergunta, sugestão, ficar por dentro de todos os assuntos que a gente vai comentar, assuntos do Brasil, do mundo, assuntos que importam para você. 5 horas e 2 minutos, o Start TMC está no ar.
Pra te atualizar, quem se importa pra você?
Cinco e três, o Start TMC no ar então em Brasília, em Belo Horizonte, também no Rio de Janeiro, no Recife, Curitiba, em São Paulo. O caso Banco Master ganhando novos desdobramentos, a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação de Daniel Vorcaro por considerar o material insuficiente, enquanto o caso segue provocando abalos políticos em Brasília. Esse é um dos principais destaques do Start TMC nessa quinta-feira, dia 21 de maio de 2026. E tem mais.
A Polícia Federal conclui que a delação apresentada por Daniel Vorcaro não trouxe informações relevantes para as investigações.
E o ex-banqueiro agora tenta negociar diretamente com a Procuradoria-Geral da República.
Flávio Bolsonaro troca um marqueteiro da pré-campanha após desgaste provocado pelo caso Dark Horse.
E aliados do PL tentam reorganizar palanques para a eleição de 2026 em Minas Gerais.
A Câmara aprova projeto que prevê prisão para aumentos considerados injustificados no preço da gasolina.
O texto faz parte da reação do governo à alta dos combustíveis provocada pela guerra no Irã.
O relator da PEC do fim da escala 6x1 propõe flexibilizar a jornada para trabalhadores com salários mais altos.
E o Congresso Nacional deve derrubar o veto de Lula e liberar verbas para municípios em ano eleitoral.
Sérgio Moro sai em defesa de Flávio Bolsonaro e a esquerda reage cobrando coerência com o discurso da Lava Jato.
A menos de 5 meses da eleição, o governo Lula acelera medidas de estímulo econômico e aumento de gastos.
E nos destaques internacionais.
O Irã afirma que não vai se render aos Estados Unidos e diz que a diplomacia ainda é o melhor caminho para evitar uma nova guerra.
E cresce a pressão internacional após denúncias de maus tratos a ativistas ligados à ajuda humanitária em Gaza.
E no esporte?
Pela Sul-Americana, o Botafogo vence o Petroleiro por 3-0.
O Santos empata com o San Lorenzo da Argentina na Vila Belmiro, fez 2-0 e tomou 2-2.
E pela Libertadores, o Flamengo vence o Estudiantes por 1-0.
E o Palmeiras perde em casa no Allianz Parque, é isso mesmo, deu Cerro Porteño 1-0. Agora são 5:05.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Você que está acostumado com o Start TMC já sabe que aí por volta de 5:05, horário de agora, e essa musiquinha que o Paco sempre solta, essas duas características já remetem à previsão do tempo. Aí você pode se programar. Vamos então saber como fica o tempo, o clima, nesta quinta-feira. Em Curitiba, sol entre muitas nuvens, com chance de garoa à noite. Aí a máxima é de 16 e a mínima de 11.
Em São Paulo, quinta-feira chuvosa ao longo de todo o dia, máxima de 18, mínima de 14 graus.
No Rio de Janeiro, chuva durante o dia e também à noite. Máxima de 22, mínima de 18.
Em Belo Horizonte, sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde. Máxima de 25, mínima de 17 graus.
Em Brasília, sol entre nuvens e tempo firme, sem chuva. Máxima 28, mínima 16.
E no Recife, sol entre algumas nuvens, sem chuva no radar. Máxima de 33, mínima de 23. 5:07.
Para você que está em casa, no carro, no trabalho, nós vamos agora com um giro de repórteres com os principais assuntos que movimentaram e que movimentam o nosso Brasilzão. O Congresso Nacional vive um período de tensão política com pressão dos prefeitos. Em sessão conjunta, deputados e senadores analisam o veto parcial do presidente Lula à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Nesse período, o ministro do STF, Flávio Dino, pediu explicações à Câmara para falar de missão internacional do deputado Mário Frias. Adrian de Almeida.
3, 2, 1. Olha, ontem aqui na Câmara dos Deputados, eles aprovaram a medida provisória que aumenta o piso salarial dos professores da educação básica. Agora, e partindo para o judiciário, o ministro do STF, Flávio Dino, ele determinou que a Câmara informe até 48 horas a situação do deputado Mário Frias. Ele viajou ao Bahrein e agora o Legislativo precisa indicar o período que foi autorizado e também, né, qual foi essa missão oficial do parlamentar. No Palácio do Planalto, o presidente Lula, ele comemorou os 100 dias do Pacto Nacional do Brasil contra o Feminicídio. Na mesma cerimônia, ele sancionou 3 leis e assinou alguns decretos de combate à violência contra a mulher. Para hoje, a gente tem uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado para analisar um veto parcial do presidente Lula sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O governo federal, ele vetou trechos, né, aprovados pelo Congresso que autorizavam cidades com até 65 mil habitantes, mesmo inadimplentes, a firmar convênios e receber recursos federais. Agora, com a marcha dos prefeitos acabando hoje, a pauta ganhou ainda mais pressão para ser analisada aí pelos parlamentares e a gente deve ter então já um posicionamento deles ainda hoje.
5:09, a gente acompanha então o repórter Adrian de Almeida, né, diretamente do Congresso Nacional, e a gente continua aqui girando a nossa reportagem. A gente vai para o Rio de Janeiro agora. A reportagem da TMC teve acesso com exclusividade a um relatório que aponta irregularidade nas câmeras corporais numa operação que deixou um jovem morto na zona norte do Rio de Janeiro. Mais informações com Rebeca Renzi.
A Polícia Militar do Rio está investigando dois agentes suspeitos de manipularem as câmeras corporais durante uma ação que resultou na morte do estudante Daniel da Costa Ferraz, de 19 anos, no complexo do Chapadão, há um ano atrás. A reportagem da TMC teve acesso a um relatório técnico que revela que as câmeras dos policiais Felipe Cunha e Jeremias Santana ficaram fora de uso justamente no horário da ocorrência. As câmeras dos PMs foram posicionadas de frente para armários dentro da unidade policial durante toda a operação, deixando o registro completamente às escuras no momento do crime. Além disso, enquanto os PMs alegam que revidaram o ataque, o laudo da necropsia mostra que Daniel foi atingido por 3 tiros pelas costas, o que desmente a versão de confronto de frente. Testemunhas afirmam que o jovem estava de uniforme a caminho da escola e imagens de moradores mostram Daniel ferido e rendido, sem receber socorro de um dos agentes. Além dele, um outro jovem de 17 anos foi baleado. A Defensoria Pública acompanha o caso e reforça que não há qualquer prova de que o estudante estivesse armado. A Procuradoria-Geral do Estado cobrou explicações oficiais da Polícia Civil e Militar. Já na política, o Tribunal de Contas do Estado deu prazo até a próxima terça-feira para que o ex-governador Cláudio Castro preste esclarecimentos sobre o uso de jatins e helicópteros oficiais. A deputada Marta Rocha denunciou gastos de quase 30 milhões de reais com o fretamento dessas aeronaves. O texto aponta viagens de interesse privado, como para o Carnaval de Salvador, para a Fórmula 1 em São Paulo e até para o Festival de Turismo em Gramado. Ainda no governo estadual, a Polícia Federal investiga um suposto esquema de corrupção na Secretaria de Educação do Rio. De acordo com as investigações, o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e o deputado afastado, Thiago Rangel, preso no início do mês pela Operação Encarne, estariam envolvidos em superfaturamento de obras em escolas estaduais. Os agentes ainda apuram um esquema de caixa 2 de quase 3 milhões de reais para financiar campanhas políticas de aliados em 2024, envolvendo até a filha de Thiago Rangel.
Todas as informações, então, com a Rebeca Renzi. E agora a gente continua com os nossos destaques, com o nosso giro de repórteres, mas antes eu reforço você para participar conosco, agora 5 horas e 11 minutos, a gente tem o WhatsApp, no 11 972 21 1001, 11 972 21 1001, e a gente também está no YouTube, no arroba TMC News BR. Você de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, vem aqui participar com a gente, mande sua sugestão, sua pergunta, sua crítica e o seu elogio, que eu, Fernanda Câmara e Rafael Tebas estamos aqui para te ouvir e para ler a sua mensagem. Continuando então com o nosso giro de repórteres, a China voltou a liberar a exportação de carne bovina de frigoríficos brasileiros. Em São Paulo, uma unidade de Presidente Prudente retomou as vendas ao mercado chinês. Vamos com a Alexia Marília.
A China voltou a autorizar 3 frigoríficos brasileiros a exportarem carne bovina para o país asiático. E uma das unidades fica aqui em São Paulo. A Bomart Frigorífico, em Presidente Prudente, no interior paulista, está novamente habilitada para vender carne ao mercado chinês, depois de mais de um ano suspensa. A decisão foi anunciada depois de uma reunião entre o ministro da Agricultura, André de Paula, e autoridades da alfândega chinesa em Pequim. Além da unidade paulista, também voltaram a operar um frigorífico em Minas Gerais e outro em Goiás. Essas empresas estavam impedidas de exportar desde março do ano passado, depois que auditorias remotas feitas pela China apontaram falhas no cumprimento das exigências sanitárias do país asiático. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a suspensão foi revertida depois de negociações entre os governos brasileiro e chinês. Hoje, 66 frigoríficos brasileiros estão autorizados a exportar carne bovina para a China, que segue como o principal comprador da carne produzida no Brasil. Só em 2025, os chineses importaram mais de 51 bilhões de dólares em produtos agrícolas brasileiros, o equivalente a cerca de metade de todo o comércio entre os dois países. Além da retomada das exportações, Brasil e China também começaram a discutir um novo sistema eletrônico de certificação sanitária para produtos de carne, o que pode agilizar processos e facilitar as vendas internacionais. E o que isso muda para São Paulo? Bom, a reabertura do frigorífico de Presidente Prudente pode ajudar na geração e manutenção de empregos no setor agropecuário da região, além de movimentar toda a cadeia da carne, desde produtores rurais até transporte e logística.
Obrigado pelas informações, Alexia Marília, em São Paulo. Vamos para o Paraná agora. O senador Sérgio Moro entrou na justiça para barrar a participação do pré-candidato ao governo, Sandro Alex, de participar de eventos ao lado de Ratinho Júnior, governador do Paraná. No entanto, a justiça entendeu que esse pedido era uma tentativa de censura. Enfim, quem vai contar pra gente como fica todo o contexto, sempre ele, Brian Valêncio.
Olha, a gente está em período de pré-campanha ainda, tem algumas estradas para percorrer até a gente chegar de fato às convenções partidárias e depois efetivamente à campanha eleitoral. Mas nesse momento o circo já está pegando fogo aqui no Paraná. Isso porque o senador Sérgio Moro entrou na justiça tentando proibir que o pré-candidato a governo do estado pelo PSD, Sandro Alex, esteja lado a lado com o governador Ratinho Júnior, também do PSD, nos eventos de governo. Que o Sérgio Moro, que também é pré-candidato ao governo e ele é do PL, disse à justiça? Ele afirmou que o Sandro Alex estava se aproveitando das entregas do governo, dos eventos institucionais, para promover uma campanha antecipada em um momento em que isso não pode acontecer. E o que ele queria? Que Sandro Alex tivesse que ficar ausente quando o Ratinho Júnior fosse representar o estado em qualquer cidade, em qualquer evento. Sandro Alex não poderia estar ali do lado, pegando na mão do governador Ratinho Júnior, ou às vezes aparecendo como a gente chama de papagaio de pirata, né? Que é aquela pessoa que fica no ombro enquanto uma autoridade fala. E a justiça de primeiro grau entendeu que não, que Sérgio Moro está equivocado e que Sandro Alex tem direito de fazer a pré-campanha desde que não peça votos. Sandro Alex era secretário de infraestrutura do Paraná e agora tenta ser o sucessor de Ratinho Júnior, e a justiça entendeu que sim, como alguém que atuou no governo, como alguém que está próximo de Ratinho Júnior, ele pode participar de qualquer evento em qualquer cidade paranaense. Essa, então, é a primeira grande ação movida nessa pré-disputa eleitoral aqui em 2026 no Paraná. Sérgio Moro saiu derrotado. Portanto, a partir desta quinta-feira, Sandro Alex não tem nenhum impeditivo e vai continuar aparecendo lado a lado com o governador Ratinho Júnior. Inclusive, os dois parecem uma pessoa só, porque já estão lado a lado em todos os eventos, em todas as postagens das redes sociais. E segundo Sérgio Moro, esse é só o primeiro flanco que ele mira para dar uma desestabilizada na campanha governista. Lembrando que Moro já lidera as pesquisas, inclusive em algumas delas aparece vencendo a disputa eleitoral de outubro no primeiro turno, mas como eu disse, tem muito chão para percorrer ainda e essa disputa está aberta. Tem outros pré-candidatos também no páreo, Requião Filho do PDT, Rafael Greca do MDB, mas eu diria que a disputa se concentra entre esses quatro: Moro, Requião, Greca e Sandro Alex são os principais nomes. E claro, Sandro Alex está tentando tirar o máximo possível de eleitor que vai seguir o que disser o governador Ratinho Júnior. E os próximos capítulos a gente segue noticiando sempre aqui na TMC.
É isso, muito obrigada então, Brian Valêncio. A gente sempre esperando então as suas atualizações e de todos os outros repórteres que agitam aqui o nosso noticiário. Vamos para Recife então, que é a quinta capital do Brasil com a pior qualidade de vida, segundo o Índice de Progresso Social. O Júlio Andrade traz as informações sobre a pesquisa.
A avaliação acontece nos 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais. São 57 indicadores distribuídos em três grandes dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. O Recife aparece na 23ª posição entre as 27 capitais do país. Quando a gente fala no cenário nacional, Curitiba, Campo Grande e Brasília lideram o ranking entre as capitais com melhor qualidade de vida. O destaque do Nordeste fica por conta de João Pessoa, na Paraíba. Já em relação ao ranking geral, os municípios com melhor qualidade de vida do país concentram-se principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Gavião Peixoto lidera o levantamento nacional, seguido por Gabriel Monteiro, Jundiaí e Águas de São Pedro, todos no estado de São Paulo. O estudo mostra que os principais gargalos brasileiros continuam concentrados em inclusão social, segurança e acesso a oportunidades, enquanto os melhores desempenhos médios estão relacionados à moradia e cobertura de serviços básicos. O levantamento também evidencia a desigualdade regional do país, com municípios do Norte e Nordeste concentrando parte dos menores índices brasileiros.
5 horas e 20 minutos. Obrigado pelas informações, Júlio Andrade. A gente vai continuar aqui girando os assuntos. Antes, só pegar algumas mensagens aqui. Você participa com a gente no 11 972211001. Aos teclados aí, aos teclados.
O Paco sempre ligado e ativo aqui.
Exatamente.
Os teclados.
Olha só, o Pacheco mandando aqui uma mensagem. Ele que é no Rio, do Rio de Janeiro, mandando aqui: bom dia, Fernando, e bom dia, Tebas. Minha companhia certa enquanto levo minha filha para a escola, escreve ele aqui. Mas tá cedo, hein? 5 horas e 20 minutos. Bom dia para você, Pacheco. Olha, ó, outras mensagens aqui chegando.
Mas o pessoal já se apronta cedinho, já.
Exatamente, acorda cedo e já coloca no start TMC.
É igual a gente, cedinho.
O Pedro de Curitiba: hoje tá frio, preguiça aqui, escreve ele pra gente. Também a Mariana aqui de São Paulo, na região de Perdizes. Muito bom dia para você que participa do Start TMC. Agora sim a gente muda de assunto, então. O clima político segue realmente bastante tenso, né, no Paraná. E a gente agora vai conversar com o Brian Valêncio, porque um novo ranking mostra cidades, né, como a gente acabou de acompanhar até o Júlio Andrade trazendo alguns pontos, sobre melhor e pior qualidade de vida, né? O detalhe que chama a atenção é que os maiores índices ficam no Sul e Sudeste, já as cidades com menor qualidade de vida ficam em maioria na região Nordeste e também no Norte do Brasil. O Brian traz mais informações pra gente. Fala, Brian.
Um levantamento divulgado pelo Instituto Imazon revelou que as desigualdades regionais seguem marcando a qualidade de vida no Brasil. O estudo do Índice de Progresso Social, IPS Brasil 2026, avaliou os 5.570 municípios do país, com base em 57 indicadores sociais e ambientais, e apontou que 18 das 20 cidades mais bem colocadas estão nas regiões Sul e Sudeste, enquanto 19 das 20 piores ficam no Norte e no Nordeste. Pelo terceiro ano consecutivo, Gavião Peixoto, em São Paulo, lidera o ranking nacional, com 73,10 pontos. Já Uiramutã, em Roraima, aparece em última posição, com 42,44 pontos. O índice mede fatores como moradia, saúde, segurança, educação, meio ambiente, inclusão social e acesso a direitos, usando dados de órgãos públicos como IBGE, DataSus, INEP e Mapa Biomas. Entre as capitais, Curitiba ficou em primeiro lugar pelo segundo ano seguido, com 71,29 pontos, à frente de Brasília e São Paulo. O estudo destaca o desempenho da capital paranaense em áreas ambientais, como preservação de áreas verdes e redução de emissões, mas também aponta fragilidades em inclusão social e população em situação de rua. O Paraná aparece ainda como quarto estado com melhor desempenho do país, atrás apenas do Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. Segundo o estudo, os maiores problemas do país seguem ligados a direitos individuais, inclusão social e acesso ao ensino superior. Já o melhor desempenho brasileiro continua concentrado.
Notícia que importa na área de no moradia. Momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TM.
Aqui, hein? A gente acompanhou a reportagem do Brian Valêncio. Agora, 5 horas e 24 minutos. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Notícia que importa no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
TMC. 5 horas e 24 minutos. O Start TMC está no ar em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, também no Recife, Belo Horizonte, em Curitiba, no seu aplicativo TMC que você baixa no seu smartphone, também no nosso canal do YouTube, com imagem. Você acessa lá, arroba TMC News BR, deixa o like, se inscreva no canal e vem com a gente aqui no Start TMC.
Ativa o sininho.
Ativa o sininho, vem com a gente aqui. Seguinte, Copa do Mundo agora no Start TMC, a cobertura vai ser espetacular, a TMC vai transmitir 60 jogos da Copa do Mundo, com 28 partidas da fase de grupo e atenção, em todos os jogos, todos os confrontos do mata-mata, vai ser realmente incrível. Os 3 jogos do Brasil, né, na primeira fase estão já programados contra Marrocos, Haiti, também Escócia. A estreia vai ser no dia 13 de julho.